Olá, eu sou Adriana Guiar, estou lendo o livro A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz. Capítulo 2, continuação. Há vários anos tornei-me amigo íntimo de Phil, um dos executivos de uma grande agência de publicidade. Phil era diretor do departamento de pesquisa de mercado e estava obtendo um sucesso formidável. Seria Phil uma inteligência? Longe disso. Quase nada sabia de técnicas de pesquisa nem de estatística. Não havia cursado a universidade, embora todos os funcionários que trabalhassem para ele o houvessem feito, e não tinha a pretensão de conhecer o lado técnico da pesquisa. Como se explica então que Phil ganhasse um alto salário quando nenhum de seus subordinados conseguia alcançar nem mesmo um terço deste valor? É que Phil era um engenheiro de homens. Era 100% otimista. Sabia estimular os outros quando se sentiam abatidos. Era entusiasta. Gerava entusiasmo. Phil compreendia as pessoas e porque podia ver realmente o que as fazia titubearem, gostava delas. O que tornava Phil 3 vezes mais valioso que os outros homens com QI mais alto para a empresa não era o seu cérebro, e sim a maneira como o empregava. De cada 100 pessoas que entram para a faculdade, pelo menos de 50 concluem o curso. Intrigado com isso, perguntei ao diretor de um setor de administração e admissão de uma grande universidade a qual explicação para o fato. Ele respondeu que não se trata de uma deficiência intelectual. Nós não admitiríamos os candidatos se não tivessem capacidade suficiente. Tampouco se trata de dinheiro. Hoje, quem quiser se manter em uma universidade pode fazê-lo. A verdadeira razão está nas atitudes mentais. O senhor se surpreenderia, continuou ele, se soubesse quantos jovens abandonam os estudos por não gostarem dos professores, dos assuntos abordados ou dos colegas. Essa mesma razão, o pensamento negativo, explica por que a porta para as altas posições de chefia permanece fechada para muitos executivos jovens. Milhares deles permanecem estacionários, menos pela deficiência intelectual do que pelas atitudes negativas, pessimistas, depreciativas e um acentuado mau humor. Assim me falou um chefe. É muito raro que rejeitemos um jovem porque ele seja pouco inteligente. Geralmente, a rejeição é a sua atitude. Uma vez fui contratado por uma companhia de seguros para verificar por que 25% dos principais agentes vendiam mais de 75% da apólices, enquanto os que os 25% menos destacados apenas 5% do volume total. Foram examinadas cuidadosamente milhares de fichas individuais. A pesquisa evidenciou, fora de qualquer dúvida, que não existia uma diferença significante no que se referia à inteligência dos empregados. Mais ainda, as desigualdades nas vendas não podiam ser explicadas por diferenças de instrução. A disparidade verificada entre os muito bem e os muito mal sucedido foi reduzida finalmente à diferença de suas atitudes mentais, isso é, na maneira como eles orientavam seus pensamentos. A turma superior preocupava-se menos, era entusiasta e gostava sinceramente de lidar com pessoas. Pouco podemos alterar a capacidade mental com que nascemos, mas não há dúvida de que podemos mudar o modo de utilizá-la. Saber é poder, quando usado de maneira construtiva. Intimamente ligado à desculpite da inteligência, está um pouco do jeito incorreto de pensar sobre o que se sabe. Ouvimos comumente dizer que saber é poder, mas isso é apenas uma meia-verdade. O saber constitui apenas uma força potencial. Saber só é poder quando o usamos e de maneira construtiva. Conta-se que, uma vez, perguntaram ao grande cientista Einstein quantos pés havia em uma milha. "Não sei", respondeu ele. "E por que razão haveria de encher minha cabeça com fatos que posso encontrar em 2 minutos em qualquer livro especializado?" Essa passagem, Einstein nos ensinou uma grande lição. Ele sabia que era muito mais importante usar o cérebro para pensar do que para armazenar fatos. Uma vez, Henry Ford viu-se envolvido num processo com o Chicago Tribune. O jornal o chamou de ignorante e Ford, um homem de grande respeito, respondeu: "Provem-no." O Tribune submeteu-lhe a uma porção de perguntas simples, tais como: quem foi Benedict Arnold? Quando ocorreu a Grande Revolução? E entre outras, a maioria das quais Ford, que tinha tido uma instrução pouco formal, não pôde responder. Por fim, irritado, ele declarou: "Não sei as respostas, mas sou capaz de, em 5 minutos, encontrar um homem que a saiba." Henry Ford jamais se interessou por uma miscelânea de informações. Ele conhecia o que todos os chefes importantes conhecem, que a capacidade de saber como obter a informação é mais importante do que usar o cérebro como um depósito de fatos. Quanto vale um homem que conhece os fatos? Recentemente, passei uma noite interessante na companhia de um amigo que é presidente de uma jovem, porém próspera indústria. Aconteceu de o aparelho de televisão ter sido ligado em um dos mais populares programas de perguntas e respostas. O sujeito, que estava sendo sabatinado, já participava do programa há várias semanas. Respondia sobre tudo, sobre coisas que pareciam até absurdas. Após ter respondido uma questão particularmente intrincada, algo sobre uma montanha na Argentina, meu anfitrião olhou para mim e disse: "Quanto você pensa que eu daria àquele sujeito para trabalhar para mim?" "Quanto?" perguntei. $300, nem um centavo a mais. "E não por semana ou por mês, mas por toda a vida. Já o avaliei. Esse especialista é incapaz de pensar, só sabe guardar as coisas na memória. Nada mais é do que uma enciclopédia humana e creio que por $300 posso comprar uma boa coleção de enciclopédias. Talvez até demais. Num almanaque de $2 serei capaz de encontrar 90% do que aquele camarada sabe. Eu quero é me cercar", continuou ele, "de gente capaz de resolver problemas, de gente que tenha ideias. Quero pessoas capazes de sonhar e de tornar o sonho uma realidade prática. Um homem capaz de ter ideias pode fazer dinheiro comigo. Um que só decore fatos? Não."